Reportagem especial.
Criar meu website, fazer minha homepage.
Já ouviu falar em fake news? Esse é um termo em inglês que quer dizer simplesmente notícia falsa. Não há consenso exatamente sobre o que seriam essas notícias. Elas passam desde o bom e velho boato, que circula como uma fofoca, até notícias fabricadas propositalmente para atingir um objetivo, e abrange ainda o conceito de pós-verdade. Em 2016, o dicionário Oxford definiu pós-verdade como sendo a palavra do ano. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1992, mas ganhou outra dimensão com a expansão da internet. Hoje, uma notícia se espalha em poucos minutos e ganha status de verdade apenas por ter sido compartilhada em uma rede social ou através de um aplicativo de mensagem. Segundo o dicionário Oxford, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais para moldar a opinião pública. E é utilizando essa característica que são criadas e divulgadas notícias com intenção de obter vantagens econômicas ou políticas, as já citadas fake news. Em seminário promovido pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, Marcelo Vitorino, professor de Marketing Político e Digital da Escola Superior de Propaganda e Marketing, destacou que é importante definir o que é exatamente fake news e como agem os replicadores. Segundo Vitorino, é preciso separar aqueles que criam e divulgam as notícias com o objetivo de causar danos de um mero replicador, que é a pessoa que não teve o trabalho de checar um fato e que simplesmente compartilhou.
Antigamente, nós tínhamos ali a parte de impressos, que eram panfletos apócrifos, distribuídos em eleição, geralmente na sexta ou no sábado à noite, antes da eleição, e aquilo mudava o resultado eleitoral. Você tinha carros de som, a rádio pirata e o boca a boca. Com a guerrilha e a fake news, nós entramos em outro universo. Eu tenho blog, rede social, e-mail, mensagem instantânea, e também os agregadores multimídia, coisa que eu não vi muita gente falando. O YouTube é um agregador multimídia. O YouTube é também uma plataforma de hospedagem de fake news? Sim.
Marcelo Vitorino divide o que ele chama de guerrilha para a distribuição de notícias falsas em quatro elementos principais. O criador, que pode ser uma agência ou profissionais contratados, cidadãos comuns, ativistas e militantes ideológicos. Os hospedeiros são profissionais especializados em hospedar os conteúdos sem deixar rastros. Os disseminadores, que na maioria das vezes são cidadãos comuns, mas podem ser ativistas também. E ao motivador, que é quem paga a conta. Vitorino explica como é esse funcionamento, a partir de quando um criador recebe uma demanda.
Ele adquire equipamentos no mercado paralelo, de forma que você não consegue rastrear o código do aparelho. Ele abre contas em ferramentas em plataformas. Depois disso, ele pesquisa públicos canais e desenvolve conteúdos e desenvolve um ambiente de hospedagem que onde efetivamente você vai colocar notícia falsa. Ele tem que ter uma casinha, ele tem que ter um site. Aí você tem o hospedeiro que vai lá e simplesmente deixa esse conteúdo todo ativo. Ele passa a não ter contato mais com o criador. Isso é como se fosse uma quadrilha. Isso é fake news hoje. Esse é o tipo de fake news que bagunça uma eleição. Não é do usuário comum. Depois disso, você tem o disseminador, que é aquele que dissemina o conteúdo usando perfis falsos, ele impulsiona usando cartão de crédito pré-pago e ele envia o conteúdo para o serviço de e-mail e o WhatsApp.
Você foi um boato, só agora eu sei.
O jornalista Rodrigo Flores, diretor de conteúdo do UOL, frisa que fake news não é boato. Para ele, a palavra boato passa a ideia de alguma coisa despretensiosa, enquanto que as notícias falsas são estruturadas e pensadas para atingir um objetivo.
Fake news, para mim, é um conteúdo deliberadamente falso, ou seja, ele não é erro. Ninguém errou ali, não foi sem querer. A imprensa erra mais do que deveria, inclusive, mas é erro. Nós corrigimos nossos erros, nós temos página de rata, nós temos ali o erramos, a gente vê com maus olhos o erro, a gente luta para não errar. Esse conteúdo não, ele é fabricado para ser errado. Ele é deliberadamente falso. Ele mimetiza a notícia, então ele não estamos falando de veículos estabelecidos. Estamos falando de uma página de internet ou uma página de um celular que parece notícia. Só parece. Só tem o layout, tem o mesmo tipo de letra, fundo branco, e é isso aí. Não é notícia.
Rodrigo Flores acrescentou que só é possível distribuir conteúdo falso porque existe um canal para que ele escolha, através das redes sociais. Para ele, qualquer discussão sobre fake news necessariamente tem que passar pelas redes sociais. Já a jornalista Bia Barbosa, secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, alerta que o fenômeno das chamadas fake news não se restringe à internet.
A internet é uma plataforma que, claro, potencializa, aumenta brutalmente a velocidade e o alcance desses conteúdos, mas ela é um ambiente onde esses conteúdos se desenvolvem e não é o único ambiente em que esses conteúdos se desenvolvem. É fundamental a gente lembrar, se a gente está tão preocupado com esse debate, porque estamos às vésperas de um processo eleitoral, a gente precisa lembrar também o quanto que os meios tradicionais também historicamente incidiram em processos eleitorais no Brasil.
Segundo Bia Barbosa, artifícios como manipulação de notícias, desinformação, descontextualização e uma cobertura enviesada dos meios de comunicação sempre existiram e têm que ser combatidos, assim como a propagação das notícias falsas. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Criar meu website, fazer minha homepage.
Reportagem especial.